DW. Jornal da Manhã.
Viva, bom dia. No contexto da Covid-19, especialista dos direitos humanos manifesta-se preocupado com a violência policial em Angola.
Quanto mais decretos saem no sentido, mais mortes violentas temos tido como resultado da atuação direta das forças policiais.
E nas províncias angolanas do Zaire e Cabinda, cidadãos arriscam-se em viagens em embarcações artesanais.
É um pouco difícil, complicado viajar, mas estamos a superar. Nos facilita. Como dizem, prefiro uma na mão do que dois a voar.
Governo de transição do Mali pede à CDAO para o manter no poder por mais 5 anos. Estes e outros temas já em desenvolvimento nesta edição de terça-feira, quarto dia do ano 2022. Sou Braima Darame. Mais uma vez, muito bom dia. O presidente do Observatório para a Coesão Social e Justiça de Angola manifestou-se preocupado com as violações dos direitos humanos praticadas pelas forças de segurança angolanas. Em entrevista à DW, Zola Bambe, advogado dos direitos humanos, afirmou que nos últimos meses houve um excesso por parte dos agentes com o pretexto de se querer aplicar as medidas anti-Covid-19. Nos primeiros dias do ano, as autoridades angolanas exortaram repetidamente os cidadãos a cumprirem rigorosamente as novas medidas de prevenção à Covid-19, garantindo responsabilização administrativa e criminal de quem perturbar a ordem ou realizar atividades. Segundo o advogado angolano, as medidas visam proteger os cidadãos e não devem servir de pretexto para as forças policiais usarem a violência ou extorquirem dinheiro aos cidadãos. A entrevista a António Cascais, de Zola Bambi, nos fala sobre os excessos praticados pela polícia nos últimos meses.
É certo que a sociedade civil preocupa-se bastante com este decreto que, em realidade, vinha para proteger a população da questão relativa à pandemia e que é de interesse de todos que o seu cumprimento proteja a vida. Mas, ao contrário, a atuação da polícia como tal não está preparada para este tipo de situação e conseguimos constatar que, até o momento, não se prepararam para melhor atuarem de forma pedagógica, de forma profilática, porque quanto mais decretos saem no sentido, mais mortes violentas temos tido como resultado da atuação direta das forças policiais.
Acha possível que este ano volte a haver mais violações dos direitos humanos?
Temos um sinal de que com esta medida mais derivas haverá relativamente à sua violência, porque não se espera em momento algum que a nossa polícia atue à altura para poder melhor prevenir e melhor proteger.
Fazendo uma retrospectiva dos últimos meses, desde que surgiu o coronavírus, confirma-se que houve excessos por parte da polícia em geral?
Temos a confirmar que houve vários excessos relativamente a atuações com excesso de zelo realizado pela Polícia Nacional ou então, de forma geral, as Forças de Defesa e Segurança. Assim como todo mundo teve a oportunidade de ver situações de mortes, que poderíamos considerar até execuções, detenções arbitrárias, ofensas corporais, extorsões como tal, financeiras, monetárias, como podíamos dizer, e assim como outros atos de corrupção ativa nesta fase da suspensão temporária dos direitos fundamentais garantidos na Constituição.
Limitar certos direitos fundamentais num contexto de pandemia é legal, certo?
O remédio não pode ser pior que a doença. E é o que tem acontecido com este decreto. Ao aplicar, torna-se uma oportunidade para que, de forma tal, até o próprio regime aproveite para limitar certos direitos. A polícia aproveita a oportunidade para, muitas das vezes, agir em contramão contra até certo cidadão e, muitas das vezes, até aproveitando prejudicar direitos políticos, assim como outros.
Recordando um caso em que se empenhou bastante como advogado, defensor dos direitos humanos, o caso Cafunfo. O que há a dizer sobre esse caso?
De Lunda Norte, na localidade mineira de Cafunfo, morreram mais de 100 cidadãos no ato de manifestação. É um acontecimento triste que ceifou a vida de mais de 100 angolanos, muitos detidos detenções arbitrárias, assim como torturas e até questões de desaparecimentos forçosos. É um acontecimento que não deveria ser, mas foi em si também incentivado pelos decretos como este que agora acabamos de receber, que só vai desfavorecer a vida do cidadão, assim como vai prejudicar o gozo e exercício dos direitos fundamentais e humanos.
E a sua expectativa para 2022? As autoridades angolanas aprenderam alguma coisa nos últimos meses?
Quase que nada aprenderam, porque não vimos melhoria circunstancial naquilo que é a atuação direita. De certo que houve muitos discursos cosméticos, estatísticas maquilhadas sobre os resultados, mas que, na nossa opinião, não houve um amadurecimento naquilo que é a atuação das nossas autoridades.
Palavras do advogado dos direitos humanos, Zola Bambi, presidente do Observatório para Coesão Social e Justiça, à entrevista conduzida por António Cascais. E este é o tema que puxamos para o habitual debate matinal no Facebook. Hoje perguntamos como vê a atuação das forças de segurança no contexto da Covid-19. Lafoubade diz que tiveram um comportamento desastrosa contra a população indefesa, houve espancamento contra o povo ao invés de sensibilização para prevenir-se da Covid-19. Também recebemos mensagem de Abubakar Marco Farani, que diz que a avaliação é negativa porque soldados, ou seja, cidadãos, também foram espancados em Moçambique e levados às unidades policiais. Depois só são soltos quando pagam um valor cobrado pelos agentes das Forças de Defesa e Segurança. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, as infecções por Covid-19 dispararam 20 vezes nos últimos 30 dias, numa altura em que 12% da população está totalmente vacinada, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Até meados do mês passado, a pandemia de Covid-19 parecia evoluir de forma favorável em Angola, ficando abaixo dos 30 casos por dia, de acordo com os mesmos dados que constam dos boletins estatísticos daquela universidade. Mas em 2 de janeiro deste ano, 2022, 37 em cada 100 pessoas testaram positivo, ou seja, 20 vezes mais. De Angola rumamos para Cabo Verde, onde as autoridades de saúde ainda esperam pela confirmação, mas suspeitam que seja a nova variante do novo coronavírus, Omicron, a provocar o descontrolo epidemiológico registado nos últimos dias. Nos últimos 14 dias, o Ministério da Saúde de Cabo Verde confirmou que piorou significativamente o número de casos, com uma taxa de incidência acumulada de 810 casos por 100 mil habitantes, muito superior aos 25 casos por 100 mil habitantes anteriormente registados. Polícia moçambicana obriga agentes a vacinarem-se contra a Covid-19. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique disse que todo o agente que não tiver sido vacinado contra a Covid-19 não vai entrar no serviço e será considerado um vetor de transmissão da doença. Além de ser impedido de trabalhar, o polícia que não tiver sido vacinado poderá ser processado disciplinarmente, avançou o comandante, referindo que a medida visa travar a propagação da doença em Moçambique. Em Moçambique também entrou em vigor, neste início do ano, o aumento da tarifa dos transportes semicoletivos, vulgo Chapa 100. Esta decisão, tomada pela Assembleia Municipal da cidade de Maputo, tem um impacto negativo sobre os cidadãos mais desfavorecidos e residentes em zonas mais afastadas da capital e gera ainda críticas e protestos no seio da sociedade civil moçambicana. Sérgio Mazzini, presidente da Associação Rede dos Direitos Humanos, fez a DW África um ponto de situação.
É um sacrifício muito grande para as famílias. A maior parte de encarregados de educação perderam suas rendas por conta do que perdeu o emprego. Este pai, perdendo aquele bem que talvez era a base de sustento em sua casa, logo, já não há renda em casa. Há uma situação mesmo tremenda que está, não deixa-nos à vontade, não deixa à vontade da comunidade moçambicana em geral.
Nesta entrevista à DW, Sérgio Martini afirma que o governo moçambicano deve revogar imediatamente a decisão de aumentar a tarifa dos transportes, mas apela calma aos cidadãos. A Associação Rede dos Direitos Humanos agendou para hoje uma conferência de imprensa para manifestar o seu repúdio face à decisão. Jair Bolsonaro apresentou melhoras e está sem febre ou dor, segundo o boletim médico divulgado na noite de ontem pelo Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde o presidente do Brasil está internado. De acordo com o canal Globo, o internamento deve-se a uma obstrução intestinal. Já no passado mês de julho, um problema semelhante levou Jair Bolsonaro a permanecer no hospital durante 4 dias.
DW África, Deutsche Welle.
Em Cabinda, várias pessoas estão a arriscar as suas vidas em pequenas embarcações artesanais para escalarem a província do Zaire, concretamente ao município de Soio. O objetivo final é chegar à capital do país, Luanda, mesmo sem condições de segurança. A falta de lugares na única transportadora aérea que cobre o trecho, a TAG, leva-os a optar por este meio de transporte, como nos conta Simão Lelo.
São mais de 80 embarcações de fabrico artesanal que fazem o trajeto Cabinda-Soio, mas nem todas trabalham diariamente. Segundo trabalhadores que operam naquele local, pelo menos um naufrágio foi registrado no primeiro trimestre de 2021, que terá resultado na morte de 4 pessoas. Atualmente, muitas pessoas preferem usar essas embarcações para chegarem primeiro à Vila do Soio e depois à capital do país. Cada passageiro paga até 25 mil kwanzas, equivalente a cerca de 38 euros. O preço inclui o teste da Covid-19. Osvaldo Pambo, um dos passageiros, reconhece o risco de viajar nesse tipo de embarcações.
É um pouco arriscado, mas estamos a tentar superar. É um pouco difícil, complicado viajar, mas estamos a superar. Nos facilita. Como dizem, prefiro uma na mão do que dois a voar.
As embarcações navegam sem perder a costa de vista. Os agentes da Polícia Económica têm a responsabilidade de fiscalizar toda a mercadoria que transportam. Em meio à pandemia, vários jovens carregam e descargam de certas mercadorias para sobreviver. É o caso do Jorge Agostinho Gaspar, que trabalha há mais de 10 anos nesta atividade.
É o trabalho que me dá pão para me sustentar os filhos e minha mulher. Sem esse trabalho não tem mais, porque hoje em dia emprego ficou aqui na praia. Todos jovens, todos sustentam mulher por causa desse trabalho.
Os voos das linhas aéreas de Angola, TAG, única companhia aérea a fazer a rota Cabinda e o resto do território angolano, duram de 30 a 40 minutos. Porém, faltam lugares nos voos. Recentemente, o governador da província de Cabinda, Marcos Alexandre Yunga, reconheceu os problemas na TAG e fez promessas.
A dificuldade dos habitantes desta província e visitantes é viajar para o resto do país. E nesse sentido, os trabalhos do terminal, do passageiros, do quebra-mar e da rampa de atracagem de ferribote estão num bom ritmo. Já não falta muito.
Já a viagem marítima entre Cabinda e Soio pode levar cerca de 8 horas. Silvestre Simão, gerente de embarcações, explica outro motivo pelo qual a via marítima é escolhida.
Outro chata leva um condutor, outro chata leva 2 condutores, tem o tamanho de 3 condutores. Tipo, nós estou a levar agora, ontem vem com um condutor do 40, do mosaico, mais um condutor 40 do plástico.
Quantas horas de viagem?
Pode ser, vamos sair no Soio 7 horas, vamos chegar aqui 13, 14.
Sem gravar entrevista, a direção da capitania fez saber que tem levado a cabo um patrulhamento na costa da província, resultante de vários incidentes que têm vindo a aumentar na costa de Cabinda e do Soio. Da província Amazonorte de Angola, Cabinda, para a DW, Simão Lelo.
DW, do centro da Europa, para si.
Está está a ouvir a emissão da manhã da sua DW África, a Voz da Alemanha. O governo de transição do Mali acaba de pedir à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, mais 5 anos para completar o período de transição política após o golpe militar de 2020. A nova proposta foi comunicada em Accra, no Ghana, pelo ministro dos Negócios Estrangeiros do Mali, Abdoulaye Diop, ao presidente em exercício da CDAO, o chefe de Estado do Ghana, Nana Akufo-Addo. De acordo com um cronograma de atividades apresentado à CDAO, as autoridades de transição pretendem realizar um referendo constitucional em janeiro de 2024, eleições legislativas em novembro de 2025 e as eleições presidenciais em dezembro do ano 2026, o mais tardar. A proposta do governo de transição, devido à opinião dos malianos, para Perpétue Orogon, do Grupo Patriotas do Mali, 5 anos é manifestamente pouco para o regime do coronel Assimi Goïta. Eu diria mesmo 10 anos para que possam voltar a pôr o Mali no bom caminho e para o bem dos malianos. Queremos que o nosso país se recupere para que as crianças possam beneficiar das riquezas do Mali. Os resultados das consultas realizadas nos últimos dias no Mali entre as diferentes forças políticas e sociais do país propõem estender o período de transição entre 6 meses e 5 anos. O grupo dos partidos políticos para uma transição bem-sucedida, constituído por uma dúzia de representações partidárias, condena firmemente a proposta das autoridades de transição. Tal implica adiar a data das eleições marcadas para fevereiro próximo para que o país possa voltar a recuperar a legitimidade constitucional, refere Amadou Goïta, ex-ministro e presidente do partido PS. Exigimos que as autoridades interinas respeitem a carta de transição. Convidamos o governo a fazer tudo possível para organizar eleições gerais de acordo com o calendário publicado pelo mesmo governo a 27 de fevereiro. A CDAO poderia aumentar as suas sanções contra o Mali se o governo de transição decidir não respeitar o prazo para a realização das eleições, de acordo com alguns observadores. Mas o advogado Alifa Abi Koné apresenta uma outra proposta para a solução. Em vez de a CDAO decretar sanções que não estão previstas nos seus textos, poderia encorajar cada um dos seus estados, particularmente os muitos vizinhos do Mali, a romper as relações diplomáticas com o país, já que cada estado soberano pode efetivamente tomar esta decisão, uma vez que o Mali tem muitas fronteiras e não tem acesso ao mar. À semelhança da França, a CDAO exige que Bamako respeite o período de transição estabelecido em 18 meses após o primeiro golpe de Estado, que termina em fevereiro, quando devem ser convocadas eleições presidenciais e legislativas. Mas outros países, como China, Rússia, Argélia e Marrocos, apoiam a posição da junta militar e pedem que se leve em consideração a atual situação da insegurança no Mali, marcada pela atividade jihadista. O mediador da CDAO na crise do Mali, Goodluck Jonathan, antigo presidente da Nigéria, é esperado em Bamako na quarta-feira, já amanhã. Enquanto isso, os chefes de Estado e de Governo da Organização Sub-Regional vão realizar uma cimeira extraordinária no próximo domingo, dia 9 de janeiro, em Accra, no Ghana.
DW Notícias.
Dou-lhe conta que o suspeito de ter incendiado o Parlamento Sul-Africano no domingo passado será hoje presente a tribunal, enfrentando acusações de arrombamento, roubo e fogo posto num local de importância nacional. O também chefe da diplomacia da União Europeia iniciou hoje uma visita à Ucrânia que incluiu uma deslocação à linha da frente do conflito com os separatistas pró-russos, com um balanço de mais de 13 mil mortos desde 2014.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Espaço do Ouvinte perguntamos que avaliação faz da atuação das forças de segurança no contexto da pandemia de Covid-19. Tempo para saudar a participação de Lafu Baldeda, a partir da Guiné-Bissau, Rosário Ntepa, a partir de Moçambique, também Abubakar Farranhi, a partir de Moçambique. A todos os ouvintes que participaram, votos de bom dia, muito obrigado, estamos juntos e contamos sempre consigo.